Senhor presidente, eu tenho a sensação de estarmos um pouco rodando em círculos aqui. Os ilustres convidados, Dr. Geraldo Prado, Dr. Ricardo Ribeiro, repetiram os argumentos que já foram trazidos ao conhecimento da comissão pelo advogado-geral da União. Aqui nós temos uma discordância, eu tenho uma discordância fundamental, porque eu considero que o requisito para edição de decretos, decreto suplementar, o requisito previsto pela lei orçamentária, que é ser compatível com a obtenção do resultado primário, esse requisito é verificado no momento da edição. E o parâmetro é a lei em vigor naquele momento e não o projeto de lei em tramitação, porque o projeto de lei não é medida provisória. Em relação à utilização de instituições financeiras, no caso aqui o Banco do Brasil, me parece também bastante caracterizado o fato de que o Tesouro foi atrasando os repasses de dinheiro que o Banco do Brasil reclamava para poder fazer face aos compromissos da equalização do crédito rural. E esse foi um montante que acabou sendo se transformado num montante bilionário, que só foi saudado porque o Congresso Nacional aprovou o PLN-5, que permitiu, aliás, a Presidente da República pagar o conjunto das pedaladas, né? Mais ou menos 60 bilhões de reais, metade de todo o déficit registrado em 2015. Então, não há novidade. Novidade mesmo é com o doutor Lavanelli, né? O doutor Lavanelli, que em alguns momentos a sua intervenção me lembrou da doutora Janaína Pascoal. Pela ênfase com que o senhor usou, a ênfase dos iluminados. A diferença é que a doutora Janaína Pascoal, ela procurou esmiuçar e defender as questões jurídicas. O senhor desenvolveu teses absolutamente mirabolantes. A primeira delas, doutor, é que todo esse movimento é financiado do exterior. É uma coisa absurda. Financiado por quem? Pelo imperialismo norte-americano? É isto. Os governos do PT nunca fizeram cosquinha sequer dos interesses dos Estados Unidos. O presidente Lula tinha relações carnais, quase carnais, com o presidente Bush. Não há nenhuma. Porque as elites... Ora, a convivência harmônica, gostosa, dos dirigentes do PT, do presidente Lula e da presidente Dilma com as elites, está sendo revelada agora de uma maneira límpida pela Operação Lava Jato. Os interesses dos humildes que esse governo defendeu, eu gostaria que o senhor fizesse a sua homilia numa assembleia de pessoas desempregadas e representantes desses 11 milhões de desempregados. 11 milhões de desempregados. Que esta política anticíclica, esquisita política anticíclica, que jogou o país para baixo, que provocou uma recessão equivalente à recessão que a Venezuela, país da simpatia de muitos aqui, governado por um governo da simpatia de muitos aqui, e da Rússia, 7% em 2 anos. E o senhor vem dizer que é alguma coisa orquestrada de fora. Tenha santa paciência, doutor Levenieri. Não é? O senhor fez uma comparação com o caso do impeachment do Collor. Foi realmente um grande momento da sua vida. E o senhor seguramente se lembra daquela passagem das confissões do Werther, em que Goethe se refere à pedra de Bolonha. Não é? A pedra de Bolonha é aquela pedra que recebe os raios do sol e passa depois a repercuti-los, iluminando a escuridão. É a sua pedra de Bolonha, a sua intervenção naquele caso. Só que há diferenças, algumas diferenças, além das que o senhor apontou, bastante palpáveis. O presidente Collor não tentou, ao que eu saiba, negociar com a CPI que investigava as suas ações para que a CPI livrasse a sua cara. Ao passo que a presidente Dilma fez isso, tentou fazer isso com Eduardo Cunha, chamou Eduardo Cunha para o Palácio para tentar um acordo e que só não se concretizou porque o presidente do PT, Rui Falcão, numa boa hora, para salvar a honra de sua legenda, fez com que esse acordo só sobrasse. Uma outra diferença, quando a OAB, o senhor à frente, esteve aqui no Congresso, para promover o impeachment foi recebido com palmas. A OAB agora foi recebido com agressões físicas de desordeiros que o senhor acaba de elogiar. Agressão física, na qual participaram, aliás, alguns parlamentares, para minha tristeza. Não é? Então, doutor Lavanelli, o senhor que, na sua, repito, ênfase de iluminado, o senhor considera que os brasileiros que se mobilizaram, sem nenhuma comando político, nenhum comando de corporação, muito menos daquelas entidades financiadas com dinheiro público, como UNE, MST e outros, não é? Esses brasileiros, que foram milhões de pessoas à rua, esses brasileiros são imbecis, são pessoas que não têm discernimento próprio, estão manipulados do exterior, não é isso? Ou são iludidos pela mídia golpista. O senhor precisa se atualizar, doutor Lavanelli. O Brasil hoje é outro, tem uma democracia mais pujante, mais robusta, uma democracia que saberá resistir, a esta crise política, mesmo porque ela está sendo resolvida dentro dos estritos parâmetros da Constituição Federal. Muito obrigado.
Três minutos para cada convidado. Três minutos para a Vossa Excelência, doutor Lavanelli. Antes de dar a palavra, eu gostaria de lembrar aqui o seguinte. Em função da necessidade de conclusão do relatório, a reunião amanhã para a leitura do relatório terá início às 13h30 horas. 13h30 horas, que o senador Anastasia precisava de mais um pouco de tempo, fica marcada para 13h30 horas. A reunião amanhã, 13h30, que é apenas a leitura do relatório. Aí nós vamos dar vista coletiva, começa a discussão na quinta-feira, cuja reunião terá início normalmente às 10 horas e na sexta-feira às 10 horas.
Senhor presidente, deixa eu fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Vossa Excelência ligar para o presidente Renan, sugerir ao presidente Renan que faça a ordem do dia às 11 da manhã e a gente marcaria para 16 horas aqui, daria tempo ao relator e seria bom para todos. Eu acho que essa seria a melhor saída, mas não sei se Vossa Excelência se entendeu.
Tudo bem, fica por enquanto estabelecido 13h30 para amanhã.
Tá bom.
Com a palavra o doutor Marcelo Lavanelli. Três minutos.
Senador Aloysio Nunes, devo dizer que, na sua longa vida política, há trechos em que eu tenho por ela um grande apreço. Aqueles velhos tempos em que Vossa Excelência tinha uma ligação com pensamentos mais progressistas e mais evolvidos, no momento em que não era fácil ter isso. Sei que Vossa Excelência, em determinados períodos da sua juventude, teve que enfrentar dificuldades pela ideologia de que Vossa Excelência era portador e pela qual eu tenho o maior respeito. E sei que isso não deve ter lhe custado pouca preocupação. Mas devo dizer também, senador, que eu não posso imaginar que Vossa Excelência, com a experiência que tem, que acabou de chegar dos Estados Unidos, que conhece, portanto, muito bem a sociedade americana, possa imaginar que os interesses dos americanos, dos Estados Unidos, se circunscrevam ao território dos Estados Unidos. Que esta grande potência limite os seus interesses ao seu território e aquilo que é próprio dele. Ninguém pode imaginar que os Estados Unidos tenham essa atitude, porque o que se sabe é que os americanos, que a política externa americana, tem pseudópodos em muitos lugares. Eu vou dizer a Vossa Excelência, o que a Vossa Excelência já sabe, que é evidentemente que a política externa americana não fica satisfeita com os BRICS. Os BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul, constituem uma oposição aos Estados Unidos, inclusive em termos de moeda, porque propõe a criação de uma moeda que não é o dólar. Esses mesmos BRICS estão pensando na criação de um banco internacional que não convém aos interesses americanos. Mas isso que eu estou dizendo é o óbvio. Todo mundo sabe que não convém. Todo mundo sabe que a organização desses países surgentes não interessa aos Estados Unidos. Nós sabemos também, senador Aloysio Nunes, que esses países, esses tais países do BRICS, que têm a petulância de quererem ficar independentes da águia americana, estão projetando um cabo submarino de telecomunicações que vai tornar esses países independentes dos satélites dos quais nós somos... Nós somos servidores, que não temos esses satélites. E Vossa Excelência sabe os grampos que a imprensa americana divulgou e que o Snowden divulgou, que foram grampos feitos em cima da nossa presidente, da presidência do Chile, da presidente da Alemanha. Será que os Estados Unidos, senador, tem interesse em saber o que, é que a presidenta da Alemanha, Angela Merkel, está fazendo e não tem interesse também em saber o que se passa no Brasil? E a promessa que foi feita, senador, de que o pré-sal seria mudado da lei da partilha, não é? Os interesses... Então, senador, imaginar que Vossa Excelência está realmente convencido de que os interesses da águia americana não chegam até o nosso país, tenho que fazer um esforço muito grande para entender assim. Agora, devo dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência sente tanto por desempregos, que está desempregado, mas posso lhe garantir que não sente mais do que eu, não.
Pois não.
Pode sentir tanto o desemprego no Brasil quanto eu sinto, senador. E vou dizer mais. Vossa Excelência chamou aquelas pessoas que estavam se manifestando livremente ali de desordeiros. E outras pessoas disseram desordeiros. Então, aqueles que se manifestam...
Conclua, doutor Marcelo Lavagnello.
Estou encerrando. É só a frase, senador. Aqueles que se manifestam contrários ao impeachment são desordeiros. E aqueles que se manifestam favoráveis ao impeachment são valorosos cidadãos brasileiros. É isso, senador Aloysio Nunes, que Vossa Excelência terá que... Eu lhe peço que, na calada da sua consciência, possa refletir sobre a justeza do raciocínio que Vossa Excelência fez.
Está faltando, o professor Geraldo Prado concluir.
Dois minutos, eu tenho.
Está faltando o professor.
Vossa Excelência terá quando a mesa aqui, os convidados responderem. Exatamente. São 3 e 3, vou colocar 6 minutos, porque vocês poderão dividir o tempo a critério.
Na verdade, eu vou falar muito pouco, só explicar para o senador Aloysio porque talvez das teses estarem sendo repetidas aqui pelo ministro Cardoso, por cada um de nós. Do outro lado também há uma certa reprodução das teses. O direito não é a ciência exata, a interpretação jurídica sempre leva a mais de uma opção possível. O que eu quero ressaltar é que a interpretação que nós estamos fazendo era a interpretação reinante em todas as fontes de direito financeiro desse país no momento em que os atos foram praticados. E, na verdade, o ônus de demonstrar que houve crime de responsabilidade não é da defesa. É a acusação que precisa demonstrar que essas condutas se caracterizam em crime de responsabilidade. Talvez por isso, senador, há uma certa reprodução dos mesmos argumentos. Vou passar então, presidente, para o professor Geraldo Prado.
Obrigado. Senador?
Não, tudo bem, eu não sou contra, não.
Perfeito.
Estou fazendo o trabalho de vocês.
Mas eu diria, senador, que é mais do que fazer o trabalho. Por quê? E falarei em nome do professor Juarez Tavares, no meu nome. Porque quando nós resolvemos elaborar um parecer que subsidiou a ação de descumprimento do preceito fundamental e trocava em questões de direito material, eu, pelo menos, tenho quase que certeza absoluta que o professor Juarez, não tenho certeza absoluta, mas suponho que sim, nós não conhecíamos o atual ministro advogado-geral da União e não tínhamos relação. Não.
Mas eu não estou ensinando, pelo amor de Deus.
Não, perfeito.
Não,
mas para lhe mostrar como
não
teses jurídicas,
mal.
Como elas circulam.
Eu conheço o pensamento jurídico do senhor. Exato. Que eu respeito,
as teses jurídicas circulam e a convergência das teses jurídicas, ela aponta, ela é um sinal na minha opinião, para um julgamento da relevância daquele que Vossas Excelências levarão a cabo aqui, essa convergência de tantas teses jurídicas, são muitos. Eu fiquei conhecendo alguns desses juristas em dezembro, janeiro, uma dezena deles, pessoas cujos livros eu lia, cujos trabalhos eu lia, mas contato, basicamente, nunca havia tido. Então, essa circulação convergente de teses jurídicas é alguma coisa importante. O segundo ponto, na hora eu disse, devia ter usado a palavra quando o senador Perrella fez a interferência dele, a intervenção que foi precisa e que converge também com sua intervenção, senador. Nós estamos vivendo um momento de responsabilização de entes coletivos, responsabilização de pessoas jurídicas. Aqui no Congresso tramitam muitos projetos nesse sentido, a compliance, programa de integridade, responsabilização criminal das pessoas jurídicas. E nesse campo, quando o senador Perrella ele faz uma pergunta, e eu na minha empresa, ele faz uma pergunta retórica. Ele diz, eu na minha empresa sou responsável por tudo o que acontece na minha empresa. Supondo que se trate de uma empresa com 5 pessoas, isso é até possível. 5 mil pessoas, isso é até possível. 50 mil pessoas, deixa de ser razoável. 500 mil pessoas, é absolutamente impossível. Foi o que eu coloquei no início da minha fala hoje pela manhã e estabeleci uma diferença, ou tentei estabelecer uma diferença, talvez não tenha sido feliz e por isso a necessidade de ser muito mais claro, entre um dever geral que o presidente da República tem de gestão da União, do Estado brasileiro, do Executivo, chefe de governo, chefe de Estado, e a responsabilidade, e é uma responsabilidade política, foi lido aqui, vários senadores registraram isso, está na Constituição, a responsabilidade política, indiscutivelmente é, da responsabilidade política de natureza subjetiva do crime de responsabilidade. Essa é outra. Esse nível de responsabilidade política subjetiva, que está tipificado lá no artigo 85 da Constituição, equivalerá a tudo aquilo que as pessoas que têm empresas no Brasil irão se deparar. Não creio, é um princípio de integridade do direito. A decisão que for tomada aqui em relação ao presidente da República terá que ser tomada em relação a um dirigente de empresa, de empresa privada. Se eu parto de uma presunção que ele tem que saber tudo, que ela tem que saber tudo, terei que partir da mesma presunção que um dirigente de empresa privada tem que saber tudo. E essa presunção, ela não existe em mundo algum. A responsabilidade política subjetiva, ela exige conduta. Não há esta conduta no Plano Safra. Se o senhor ler, com todo o respeito, senador, eu poderia ler aqui um minuto, é impossível. 2 trechos da denúncia, os denunciantes não estabelecem essa responsabilidade. Dizem que o Plano Safra, como naturalmente ele é gerido pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, tem participação, secretário do Tesouro, e se supõe, se especula, como foi exposto aqui em gráficos, etc., que um conhecimento decorrente das conversas seria um conhecimento de natureza político-criminal. Essa especulação, Vossa Excelência, eu assisti ao seu debate de altíssimo nível com o advogado-geral da União, foi um dos momentos altos desse encontro aqui. Vossa Excelência, há de convir que é preciso apontar um elemento ali. Eu não posso especular. Presumir é uma coisa, especular é outra. Para a presunção, tem que ter um elemento da presunção. Eu não posso ter uma especulação. Isso vai acontecer com dirigentes de empresas privadas. As pessoas vão especular que eles sabem coisas que eles não têm condição humana de saber. Eu não li aqui, mas uma das regras de imputação é essa. Não se pode exigir de um indivíduo aquilo que humanamente ele não tem condições de saber.
Conclua, doutor Geraldo Prado, por favor.
A conclusão basicamente é essa, senhor presidente, que esse é um campo de responsabilidade subjetiva também e não estritamente política.
2 minutos para a réplica, senador Luiz Nunes Ferreira.
Muito obrigado. Doutor Marcelo Lavanelli, eu quero esclarecer ao senhor. Desordeiros são aqueles que impediram fisicamente a direção nacional, o Conselho Federal da OAB, encabeçado pelo seu presidente, de andar pelo Salão Verde da Câmara para entregar o pedido de impeachment na Secretaria-Geral da Mesa. Isto é desordem, isto é desrespeito, isso é fascismo. Em relação à defesa dos interesses brasileiros, os países têm interesses, evidentemente, os Estados Unidos têm os deles e nós temos os nossos, que não se confundem necessariamente. Agora, os Estados Unidos são um grande país e, desde o tempo da colônia, da independência, nós temos relações com os Estados Unidos que passaram por altos e baixos. Agora, o governo americano, falando pela voz do seu presidente, Barack Obama, aqui na Argentina, deixou muito claro que os Estados Unidos não têm nenhum tipo de interferência no processo atual, que tem confiança de que nós, brasileiros, seremos capazes de resolver os nossos problemas dentro da Constituição. Nós temos interesse, sim, a defender um plano externo. E este governo não os defende. As embaixadas brasileiras estão à míngua. O Brasil não paga as cotas que ele se comprometeu a pagar em organismos internacionais. Na OEA, por exemplo, na organização que rege os voos internacionais, na própria organização dos países do Mercosul e do Sul da África, nós não pagamos. Os embaixadores não têm condição de se deslocar. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos não pode sair de Washington para visitar Nova York sem ter que pagar, porque ele tem que pagar do bolso. Essa é a defesa do Brasil, dos interesses brasileiros. A defesa dos interesses brasileiros tem uma projeção, sim, na área da defesa. A defesa brasileira está à míngua. As forças armadas brasileiras estão carentes de recursos, de equipamentos. Programas como o CISFRON, para controle do território nacional, para controle da Amazônia, estão atrasados 10 e serão atrasados 15 anos. Então, isto é o governo que Vossa Excelência defende. Esta é uma das heranças mais trágicas do governo que Vossa Excelência defende: o abandono da defesa dos interesses do Brasil no exterior e o abandono da defesa nacional.
Já saiu. Aqui para a tréplica.
O que posso dizer, senador, é que não tenho nenhuma procuração para discutir quais são as verbas que são fornecidas às embaixadas brasileiras ou aos programas militares brasileiros, né? Mas fico muito feliz de saber que, apesar dessa dificuldade de verbas com as embaixadas brasileiras, com aquilo que essas embaixadas possam oferecer de conforto ao seu corpo diplomático...
Não, é meio de ação, meio de trabalho, instrumentos de trabalho, não é só conforto, não. Sim. Instrumentos de trabalho.
Pois não. Então, os meios de trabalho mais aperfeiçoados, ou mesmo o equipamento das nossas Forças Armadas, eu gostaria de que não fosse assim, de que o nosso país estivesse nadando em dinheiro e que pudesse atender a isso da maneira que Vossa Excelência diz. Por exemplo, agora mesmo, estamos com um problema nuclear brasileiro, o nosso submarino nuclear, que foi praticamente inviabilizado pelos excessos de uma operação chamada Lava Jato. Não sou contra a Operação Lava Jato, mas sou contra os excessos da Operação Lava Jato. De modo que lamento todas essas circunstâncias. Eu não vou nem discutir se de fato isso é assim ou não, porque acredito que assim o seja. Mas se eu tiver que dizer, se essas dificuldades que o nosso governo passa nessas áreas, eu ficaria mais triste, senador. Se essas dificuldades fossem no Bolsa Família, se essas dificuldades fossem no Minha Casa Minha Vida, eu gostaria de...
É importante garantir a defesa, o direito... Importante garantir o tempo do professor Marcelo Avenel.
Mais
de modo
para o
que eu lamento a dificuldade que tem o governo com essa que Vossa Excelência traz aqui à baila, mas digo a Vossa Excelência que também ficaria mais triste ainda se nós estivéssemos com dificuldades em áreas mais vulneráveis, em áreas mais sofridas do nosso povo. Gostaria muito que a nossa boa diplomacia tivesse todos os elementos, mas, infelizmente, aquilo que se pode fazer, nós dois sabemos, chefe de família que somos, que nós valorizamos mais algumas despesas. O nosso filho quer comprar uma roupa nova, mas precisa de um livro para estudar, nós vamos dedicar o dinheiro a comprar o livro e não a roupa nova.
O senhor trouxe a tema dos interesses nacionais, eu tive que responder.
E muitas vezes o governo tem que fazer quando ele não tem, assim, tão grandes e volumosos recursos do Tesouro Nacional.
Antes de passar a palavra para o próximo inscrito, vou repetir aqui de uma forma mais sistematizada os nossos próximos passos. Conforme restou acordado, quando o início dos trabalhos deste colegiado, esta presidência presta alguns esclarecimentos sobre as próximas reuniões. Dia 4 de maio, às 13 horas e 30, amanhã, quarta-feira, reunião exclusiva para apresentação do relatório pelo relator, senador Antônio Anastasia, e concessão de vista coletiva. Não haverá discussão nem lista de oradores no dia de amanhã. Então, não precisa chegar ninguém cedo aqui, que não vai ter lista de oradores. Dia 5 de 5, às 10 horas, quinta-feira, manifestação da defesa sobre o relatório e discussão do relatório. O advogado-geral da União terá o prazo exclusivo, o tempo exclusivo, de uma hora para fazer sua exposição. Não serão permitidas perguntas nem intervenções. Terá início, então, a discussão do relatório mediante inscrição e lista de oradores a ser aberta pelos servidores da Secretaria da Comissão às 9 horas. Aí, no caso da quinta-feira, volta o horário normal de abertura das inscrições, 9 horas, e a reunião começa às 10 para a discussão do relatório. Dia 6 de maio, sexta-feira, às 10 horas, encaminhamento pelos líderes e votação do relatório. Passo a palavra, na condição de escrita, ao senador Magno Malta. 5 minutos, mais um de bônus.
Eu vou direto, mestre. Quero meus 10 direto.
Direto? Sem réplica, são 8.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, os convidados, doutor Geraldo Prado, doutor Ricardo, doutor Marcelo, eu gostaria de agradecer a presença, terem vindo aqui. Doutor Geraldo, a gente tem um amigo em comum, eu já acompanho o doutor Geraldo na posição dele sobre redução da moralidade penal, e nós somos divergentes. Até tem um vídeo dele muito interessante, que ele fala das peraltistas da adolescência dele. As minhas foi mais, viu? Mas um dia eu quero debater com você sobre isso, porque nas suas peraltices, você, aos 16, 17 anos, nunca mandou assassinar ninguém, queimou ninguém no pneu. Então, eu quero me aprofundar com você nesse debate que eu sei que você conhece. Quero reverenciar o conhecimento jurídico dos senhores e dizer que, se a base do governo tivesse me pedido um palpite, chamado os universitários, eu teria pedido a eles, olha, traga ele num dia e os outros dois no outro dia. Porque o que vocês falam aqui, ele desmente ali. Vocês estão falando... A lei, esse processo é jurídico, político. O impeachment está na Constituição. Existe uma lei de responsabilidade fiscal. E a gente sabe que a lei, ela é factível de interpretação. É tanto que tem muito inocente na cadeia e bandido na rua. Porque o juiz interpretou de um jeito, o Ministério Público interpretou de outro. É tanto que o advogado pega causa diversa e ele constrói um raciocínio em cima da lei, busca uma filigrana e tira o cara da cadeia. Aliás, no Brasil é muito ruim, porque só arruma filigrana para soltar pilantra. Não arruma filigrana para soltar o inocente que está na cadeia. Então, a lei é factível de interpretação. E os senhores construíram uma interpretação. E Geraldo, lá no meio da fala dele, falou uma coisa interessante quando saiu uma pergunta que eu estava vendo pela televisão. Essa história de golpe. Ele disse, olha, se o cara sabe que não cometeu o crime e mesmo assim vota, é um golpe. Mas se o cara tem consciência, a sua consciência aponta para que houve crime, ele entendeu a lei que é um crime, isso não é golpe. Então nós estamos diante disso, e é assim que esses senadores precisam se portar. É ter o juízo pronto, consciência pronta, e o sujeito que está convencido de que não é crime, vota pelo impeachment porque ele tem medo da base dele lá. Não é honesto, não é honesto. Até porque eu dizia, a própria base do governo, quando Dilma começou a cooptar todo mundo, quando instalou essa comissão e chamando, agora vamos tratar um por um, eu falei, ela está comprando mercadoria na internet, vai receber um tijolo em casa. E no dia da votação do impeachment, todo mundo entregou o tijolo. Ela comprou, ele entregou o tijolo. Eu estou formando o meu juízo. Então, quando vocês repetem uma fala do advogado da União, doutor Zé Eduardo, o Supremo fez um recorte, o recorte que veio da Câmara, e aquela sessão lá no Supremo, que foi madrugada adentro, tudo que a ministra não falou para botar isso em ata, não. Quem ficava forçando a barra era o ministro Marco Aurélio Lewandowski, os dois, vocês se lembram disso. Não, vamos botar, acho que tem que botar. Não precisa não, o próprio Barroso, não, você não tem necessidade disso. Não, faz o recorte, tá bom. Só são esses dois crimes. E aí, o advogado da AGU diz o seguinte... só pode falar nisso. E aí ele comenta os votos lá da Câmara. Votaram fora do objeto, votou pelo papagaio, pela mãe, pelo tio. Em nome de Deus, zombaria que eu não gosto. O cara vota em nome do que ele quiser. E quando ele veio aqui, eu li o voto de Jacques Wagner, pela minha mãe, pelo meu pai. E eu li dizendo que era um voto que ia ser meu. Eu falei, está fora do objeto, é crime. Não, mas esse voto é de Jacques Wagner, no impeachment de Collor. O que é o objeto? Quando vocês dizem, é preciso olhar para esses dois pontos do recorte que veio da Câmara, ponto. Não pode falar do conjunto da obra. Aí ele desmente vocês, porque ele vai lá e defende falando do conjunto da obra. Um governo só, que atuou pelo social, que fez o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, recorre a todo o currículo do Lula, que tocou pelos mais pobres, que um pai faz uma opção por comprar uma casa ou comprar um carro para a família, mas se comprar o carro sem ter o dinheiro, eles tomam o carro e tomam a casa. Ele faz a defesa no conjunto da obra. Como que isso é uma casa política? Eu tenho que fazer o meu questionamento do conjunto da obra a partir daquilo que eu entendi que foi crime. Por exemplo, eu pergunto aos três. Vocês assistiram o processo eleitoral? Todos nós assistimos. Vocês viram as peças publicitárias da Dilma? Viram. Ela dizia, não vai subir juro. Ela dizia nas peças publicitárias, não vai faltar comida. Nós temos dinheiro, o Brasil tem suporte. Mas ela só disse isso porque ela tinha na mão um orçamento mascarado em função das pedaladas fiscais. Ela fez as pedaladas consciente naquele ano de eleição e entrou para 2015 adentro. Aí diz, não, mas o Congresso legitimou. Foi. Naquele dia que legitimou, o PMDB era bom. Agora é demônio, mas aquele dia era bom. O PMDB estava todo sentado na mesa. Renan, Romero, todo mundo. Esticaram a lei de responsabilidade, estuparam ela para caber 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma dentro. Então, quando eu escuto essas contradições, eu fico pensando que nós estamos vivendo no fantástico mundo de Bob. Que isso aqui é o país de Alice. Nós estamos no país de Alice. País da mil maravilhas, não é. Então eu preciso recorrer ao conjunto da obra. Por que que nós temos hoje 11 milhões de empregados? Porque ela pedalou e mentiu no processo eleitoral. Por que que nós temos hoje 300 desempregados por hora? Porque ela pedalou e mentiu no processo eleitoral. Por que que essas pessoas votaram nela? Votaram nela porque acreditou na mentira. Tinha um prato assim, ó. Se vocês votarem no Aécio, aí a comida ia embora. Eles vão levantar o juro. Com 11 dias, ela levantou o juro. Então, quando diz essa mulher tem 56 milhões de votos, 54 milhões de votos, convoca esses 54 milhões de votos para ir para a rua com ela, que eu quero ver. Não representa. Ela tem no máximo hoje os movimentos sociais, porque foram beneficiados nesse governo. Aí o senhor diz lá na frente, e não tem problema nenhum, porque eu já defendi como o senhor. Eu estava na televisão vendo o senhor falar sobre o impeachment do Collor, como se deu. Foi uma aula para mim. E eu já defendi como o senhor defende hoje. Até o dia que eu descobri a mentira. Senhor, eu viajei esse país satanizando Lula, desatanizando a Dilma, no primeiro turno da Dilma, na primeira eleição dela. Eu viajei esse país inteiro. O que o senhor está falando com veemência, eu também falei, acreditando. Mas ele se comporta como se tivesse descoberto o Brasil, como se Lula tivesse rezado a primeira missa no Brasil. Isso aqui não tinha nada. Houve inclusão social. Por que Fernando Henrique deu os fundamentos da economia? Nem sou PSDB, nem sou PT. Aliás, as ideias de Fernando Henrique legalizar a maconha me causa náusea. E quando eu era deputado federal, eu votei com o PT 4 anos contra Fernando Henrique Cardoso. Eu acreditava como o senhor. Essas pessoas que foram à rua, que o senhor estava mostrando ali, essas pessoas são aquelas que foram assaltadas de um sentimento de decepção como eu. Quando o senhor diz assim, mas vamos tirar uma mulher... Porque uma coisa é um câncer, outra coisa é um corte na mão. Se um corte na mão for doença, é doença igual ao câncer, doutor. Aí o senhor diz, quem é que vai taxar os mais ricos? Lula podia ter feito isso, mas pelo contrário, ele se tornou amigo deles, porque os mais ricos do Brasil estão presos. Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, tudo amigo de Lula. E benevolentes, porque paga para ele palestra de 700 mil, de 500 mil, benevolentes. Quando eles dizem, olha, essa mulher fez isso, mas foi para pagar a Bolsa Família, foi para pagar a Minha Casa Minha Vida, a gente até se emociona. Quando você vai lá e pega a danada da planilha, desses quase 100 bilhões, 1.700.000 foi para Bolsa Família. E um tiquim desse tamanho foi para Minha Casa Minha Vida. A maior parte, doutor, foi para o BNDES. Sabe por quê? Tinha um buraco desse tamanho, o metrô da Venezuela, o porto de Cuba, dos amigos de Lula. Como você diz, é porque o mundo inteiro... Quem está revoltado é Maduro, é o índio da Bolívia, é Raul Castro, sabe, os ditadores da África que tiveram as dízimas perdoadas com dinheiro nosso suor. A maioria do dinheiro foi para o BNDES. Então, a minha convicção é que a mentira do processo eleitoral, João Santana, que eu chamo de ilusionista, de Mr. M, que está preso, aí quando vocês dizem, ah, porque eles querem tirar a presidente, dar um golpe, porque eles querem parar a Lava Jato. Se parar a Lava Jato, o maior beneficiário será o PT. Zé Disseu está preso, Vacari está preso, vai soltar todo mundo. Tem gente do PMDB também vai ser beneficiado, pode até ser, mas vai ser todo mundo. Não tem um homem nesse país, não tem um homem que vai parar Lava Jato. Lava Jato pertence ao povo do país, doutor. Ninguém vai parar. O país vai piorar? Vai. Mas o ordenamento jurídico desse país diz que tem que ter presidente, e se ele cai, assume o vice-presidente. Então, a mim me faz muito mal ouvir essa história de golpe. Porque os Estados Unidos, o imperialismo, só presta quando favorece a vocês. Ah, porque os jornais dos Estados Unidos, olha aqui, ó, fez esse editorial, o próprio Estados Unidos falando que vai acontecer um golpe no Brasil, quer dizer, editorial deles vale quando favorece a vocês, o resto não vale nada. Isso é brincadeira. Então eu penso, o senhor defende com a alma, parabéns. O senhor está mostrando o conjunto da obra, e muitos momentos o senhor é até emocional, que a base do governo devia ser e não é. Lindbergh mesmo esbraveja, esmurra aqui e não fala com emocional, né, assim, querendo chorar, tal. Devia falar, o senhor fala bem isso. Sabe por quê? Porque o senhor crê, eu também já fiz a mesma coisa.
Conclua, senador Mauro Malta.
Agora, lhe elogiei, isso é meu chegado. Ó, olhe, não, isso é meu chegado, olha. Então veja, o senhor fala do conjunto da obra para me convencer. Eu estou aqui para ser convencido. E quando o senhor trata do conjunto da obra, é para me convencer. Eu também preciso falar do conjunto da obra para dizer ao senhor como eu me sinto e o meu juízo está sendo formado por aqui. Eu não tenho nenhuma formação jurídica, doutor. Meu sonho era ser advogado, doutor Ricardo, sabia? Fui vestibular 3 vezes, não passei nenhum. Mas eu sei que a lei é factível de interpretação. O senhor interpreta de um jeito, o promotor de outro. O senhor de um jeito, eu de outro. Zé Eduardo veio aqui construir um raciocínio, é claro, ele é advogado da União. Mas o primeiro raciocínio, um dia eu vi a entrevista dele com Miriam Leitão, que eu achei que Miriam Leitão estava achando que Chico Candiz ia entrar na porta, porque era rolando o Lero inteiro.
Conclua, senador Magno Malta,
por favor. Já deu 8 minutos?
Já, sim.
Ah, sim, senhor. Então, fiquem à vontade para me responder. Quem quiser falar... Eu não vou perguntar nada a ninguém, porque, na verdade, aqui nós estamos para ser convencidos e formar juízo. O jurídico é o jurídico. E parabéns pelas interpretações, pela capacidade. Acho isso fantástico, senão não queria ser advogado, senão não tinha tanta vontade de ser advogado. Fantástico! Mas a construção do juízo dos senhores enquanto advogado não é o raciocínio que eu tenho e no conjunto da obra. A partir do processo eleitoral, esse país foi para o esgoto. Viramos piada do mundo. Não tem um programa de humor no mundo que o Brasil não está incluído. Nos jogaram no esgoto. E a chegada de Temer vai melhorar? Vai não. Vai piorar. Nós estamos em queda livre. Vamos para uma situação pior ainda. E se ele, estou mandando um recado, vier assumir esse país e não formar um ministério de notáveis, de pessoas honradas, dignas nesse país, para buscar a credibilidade da sociedade, nós vamos ficar muito mais pior do que deveria ficar. É preciso que haja isso, que haja unidade. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor.
Conclua, senador.
O senhor disse que as grandes entidades não foram para a rua. Mas eu vou dizer para o senhor de uma entidade maravilhosa que foi. O povo vestido de verde e amarelo. Essa é a verdadeira entidade. Collor foi uma situação, essa é outra. Quando o senhor fala da experiência, eu encerro dizendo que experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Obrigado, senhor.